Passamos a conversar com o secretário de Saúde de Maringá, Antônio Carlos Nardi, ele que é presidente reeleito do Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos Municípios do Brasil. Nós temos já na linha com a gente o secretário Nardi. Seja muito bem-vindo aqui à CBN mais uma vez, secretário. Boa tarde.
Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer, é todo nosso, podermos estar falando agora e diretamente aqui do Congresso do CONASEMES, onde nós estamos acabando de fazer o lançamento de todas as produções literárias da Organização Pan-Americana de Saúde, dos COSEMES de todo o Brasil, do próprio CONASEMES, numa coletânea aqui feita agora na área de estandes do Congresso.
Tá certo, secretário. Bom, tem muita novidade nesse congresso aí em Brasília, inclusive com a participação de muita gente de todo o Brasil, né, secretário?
Ronaldo, foi um recorde de público e de qualidade. Eu acho que isso que foi o mais importante do congresso. O congresso começou na sexta-feira com 17 atividades de toda a equipe técnica do Ministério para técnicos de saúde de todos os municípios do Brasil, dos estados e mesmo o corpo técnico do Ministério. No sábado, abertura pela manhã, contando com a presença do ministro Padilha, do Dr. Diego Vitória, que é o nosso diretor representante da OPAS no Brasil, Organização Pan-Americana de Saúde, e juntamente com a Câmara Federal, onde assumiram compromissos colocando como tema central do evento a saúde no centro da agenda brasileira, que é isso que a presidenta Dilma, desde que assumiu, vem tratando com a equipe técnica do Ministério, com os técnicos e a diretoria do CONASEMES e com os técnicos do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Saúde.
Secretário, a gente sabe que existem muitos desafios na saúde e o senhor começa uma nova gestão com as demandas de sempre, né? Porque a gente sabe que a sociedade quer uma saúde pública de melhor qualidade, a gente ainda tem muita coisa para resolver. Mas me parece que uma das questões mais importantes que se espera, né, que possa ser inclusive votada é a emenda constitucional 29, que pode colocar mais 50 bilhões de reais na saúde. Para o cidadão que está acompanhando a CBN, eu gostaria que o senhor explicasse, num primeiro momento, o que seria essa emenda constitucional 29, o que, que muda na saúde pública com essa proposta?
Na verdade, a emenda 29, Ronaldo, há 12 anos está sendo trabalhada e postergada a sua regulamentação. Por quê? Porque ela fixa percentuais obrigatórios de investimento em saúde para cada uma das esferas de governo.
Certo.
A esfera federal, as esferas municipais e as esferas estaduais. Hoje, Ronaldo, pelo sistema de orçamentos públicos em saúde do Ministério, que é o CIOPS, 95% dos municípios do Brasil cumprem a emenda no quesito de obrigatoriedade de 15% de investimento mínimo das receitas próprias em saúde. No entanto, 16 estados da federação, pelo CIOPS, colocam que cumpram a emenda. E desses 16, ainda tem 4 ou 5 deles que, se formos expurgar o que não é considerado gasto em saúde, também não a cumprem. Então, a emenda, além de fixar os percentuais de 15% das receitas para os municípios, de 12% das receitas próprias dos estados e do investido no ano anterior, mais a variação nominal do PIB para a União, ela fixa aquilo que é atribuído como despesa em saúde, que hoje nós temos alguns tipos de maquiagem que ainda são inseridos. São inseridos, por exemplo, gastos com esgotamento sanitário, que pelo texto da emenda constitucional isso não é considerado. São inseridos gastos com folha de servidor aposentado. São inseridos gastos com planos de saúde de servidores ou gastos dos servidores do Exército. E isso também pelo texto constitucional não é contabilizado.
Quer dizer, uma forma de maquiar os gastos com saúde, né, secretário?
Exatamente. Só no expurgo dessas despesas, nós já teríamos um percentual de investimento muito maior nós não estamos nem falando que não podemos contabilizar isso como benefício à saúde do cidadão, mas que, de uma forma geral, constitucionalmente, ele seria incorreto estar sendo contabilizado como gasto em saúde e investimento.
Secretário, agora qual a possibilidade de se votar essa emenda 29?
Ronaldo, nós tivemos na semana passada um aceno de que até ontem ou até hoje ela poderia entrar em votação. Houve novamente uma reunião do colegiado de líderes aqui na Câmara Federal e esse colegiado determinou que à volta do recesso parlamentar eles estarão trabalhando. Podemos também afirmar que o texto que está hoje na Câmara Federal não seria o texto ideal de volume de recursos que nós gostaríamos que ele estivesse sendo inserido. Porém, o que nós queremos é que regulamente, porque como eu disse a você anteriormente, em regulamentando, regulamenta também o que é despesa e gasto em saúde. E só com isso, associado à obrigatoriedade de investimento dos percentuais próprios das três esferas de governo, nós garantidamente teremos mais recursos para fazer saúde para o cidadão, como você falou. Quem está nos ouvindo nesse momento, o que ele pode esperar? Ele pode esperar recursos para mais investimento em medicamento, ele pode esperar mais recursos para mais investimento em consultas especializadas, recursos para credenciamento de mais leitos de UTI, recursos para construção adequada e equipamentos de mais unidades básicas de saúde para todo o Brasil, recursos para as unidades de pronto atendimento, porque não pense que nós temos falado aqui no Conasemes da realidade que nós vivemos em Maringá.
Certo.
Maringá está terminando a construção de duas unidades de pronto atendimento, inauguramos há menos de 60 dias 5 novas unidades de saúde para a nossa população, mas essa não é a realidade do Brasil. E nós temos que ver os gargalos de estrangulamento do sistema. E o sistema tem uma magnitude fora do comum.
Secretário, nesse encontro com secretários de saúde de todo o Brasil, né, nesse congresso do Conasense, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, abriu o evento, apresentou muitos números, e um aspecto que me parece bastante interessante é que há algumas ideias do ministro da Saúde para ampliar o número de jovens médicos do SUS. O que seria isso? Qual seria a ideia do ministro Alexandre Padilha?
O trabalho que nós estamos fazendo em parceria com o Ministério da Educação na formação de profissionais, e não só na formação, mas formar profissionais voltados à realidade do Sistema Único de Saúde. De nada adianta hoje, Ronaldo, nós formarmos nas nossas universidades públicas ou universitários de cursos de medicina principalmente, ou todos os cursos voltados à área de saúde, que hoje estudam e se formam através do FIES, de nada adianta nós formarmos especialistas da especialidade. Nós temos que formar médicos generalistas, aptos a estarem atuando as necessidades básicas da população. Necessidades essas para fazer pré-natal de qualidade na unidade básica de saúde, sem precisar diretamente do ginecologista. Necessidade de atender crianças sem a necessidade exata de ser a exclusividade do atendimento à pediatria. Foram esses pontos tocados pelo ministro Alexandre Padilha que animou consideravelmente os mais de 4.200 participantes que estavam superlotando o auditório do Centro de Convenções Unidos de Guimarães, em Brasília. Dessa forma, trabalhar com as nossas universidades, estimulando o serviço voluntário dentro do Sistema Único de Saúde, seriam os egressos das universidades públicas dedicarem-se pelo menos 2 anos do seu trabalho profissional pós-formação, antes de ingressarem nos cursos de residência médica, a atuar no Sistema Único de Saúde e diminuir o déficit dos profissionais médicos que nós temos. A atuar esses alunos formados pelo FIES como uma maneira de pagar o financiamento que ele recebeu para o seu curso universitário. É exatamente essa ideia. E com esta atuação, dependendo do tempo e da região do país onde esse profissional se digne a ficar fixado, trabalhando, atuando e dando resolutividade, melhorando de indicadores de saúde, diminuindo a mortalidade materna, diminuindo a mortalidade infantil, terminando a desnutrição, falando e tratando, curando tuberculose, curando hanseníase, que são doenças negligenciadas, que parece que está extirpada do Brasil, mas na verdade existem grandes bolsões de municípios que ainda têm grande número de doentes acometidos por essas doenças negligenciadas. Com esse trabalho e essa atuação, esses profissionais receberiam pontuações extremamente elevadas que, na disputa de uma vaga do seu curso de residência com outros, ele já teria uma contabilidade saindo extremamente na frente e conseguindo, dessa forma, estar também diminuindo, primeiro, a sua dívida no seu FIES e, segundo, também conseguindo, com a remuneração, aonde ele estiver atuando, receber salários que lhe deem condições de vida e de estudo, além de pesquisas que ele pode desenvolver atuando na rede pública de saúde.
Ou seja, seria uma interferência do Estado no que diz respeito aos cursos de medicina, mas com objetivo social justificável.
E fazendo uma regulação do mercado, é exatamente esse o intuito.
Tá certo. Secretário, eu gostaria de agradecer sua participação aqui na CBN, mais uma vez, por trazer informações para a gente direto aí de Brasília. Sucesso à frente do Conasense nesse seu segundo mandato. E a gente espera que essas ideias, né, que hoje são ideias, possam ser em algum momento implementadas e a gente possa ter essas melhorias na saúde pública que toda a população assim deseja. Obrigado, secretário.
Eu é que agradeço, Ronaldo. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes da TV.